Bem-vindos a mais uma edição do podcast Planet Eleven. Segunda-feira é dia de conversarmos um pouco sobre futebol. Eu, o Óscar Botelho, Tomás da Cunha e o Luís Cristóvão, bem-vindos. Espero que tenham passado bem este fim de semana desportivo, como gosta de dizer o nosso Óscar. Óscar, como foi, é que foi esse fim de semana?
Foi um bocadinho mais prolongado para todos, para os quatro, né? Dado o gol de Villalibre, que é o nome que fica na retina deste fim de semana por todos os motivos e mais alguns. Já estávamos a falar dele ainda antes de começar.
É um bom nome para quando David Villa for preso. Dar esta da Óscar Botelho.
Faltava aquele som da bateria, o Badum-te-se.
Exato, muito bom, muito bom. Mas aqui sim, um jogador que entra na meia-final e falha frente Courtois, podia ter sido o herói da meia-final, não foi, mas depois já lá iremos à Supercopa. Vamos. E temos Villalibre e, portanto, ele obrigou-nos a ficar a fazer horas extra. Não sei, mas se o Maia irá fazer alguma coisa nesse...
Ah, pensei que ias dizer que eu ia pagar, eu não mando nessa parte. Vamos alinhar os temas, para quem nos ouve saber o que é que vamos falar aqui hoje. Vamos falar da Taça da Liga em Portugal, é uma semana decisiva para se entregar também o segundo troféu da temporada em Portugal, já que se entregou uma vez a Supertaça no passado mês, e vamos antever aquilo que pode acontecer em Portugal com... No fundo, a elite do futebol português, os melhores quatro do campeonato a estarem aqui representados nesta Taça da Liga. Futebol Clube do Porto, Sporting e um Braga-Benfica a serem jogados no dia 19 e 20. Vamos começar por aí e depois vamos dar um toque na Supercopa de Espanha atribuída ao Athletic Bilbao e ao Trofeu da Champion, que está aqui a abanar o Marsella, que no fim de semana, depois de ter perdido o Trofeu da Champion, perdeu também para o campeonato. Começando por Portugal, pela Taça da Liga.
Um pequeno parênteses, vou fazendo e apresentando o menu, quero dizer que depois as pessoas podem avançar ou não.
É quase como um livro, não é?
Tem aqui separador.
No final o Óscar vai ter um momento Villalibre, mas não em campo, a parte da corneta mesmo.
Eu trouxe ali a corneta. Gaita de Foles. Não sei se já treinaste.
Não.
Depois vou-te ensinar ali uns truques. Vamos pôr alguma seriedade nisto. Vamos falar da Taça da Liga. Luís, primeiro de tudo, o que é que pensas deste formato? Um formato mais curto, 8 equipas, deu muito pouca chance àqueles que não eram de Primeira Liga e, sobretudo, aos que não eram os grandes, acaba por passar os habituais. O que é que tu pensas deste formato?
Taça da Liga, a partir das meias finais, a meu ver, tem o formato ideal. Esta ideia da Final Four, até como vimos também na Supercopa, acaba por alimentar a competitividade, as equipas jogarem em campo neutro, obviamente agora sem público é um pouco, vai dar quase ao mesmo, mas o jogar em campo neutro, ter esta ideia de estar a jogar a meia-final e quem ganhar ou quem estiver a ganhar já estar a pensar no jogo do próximo sábado ou domingo, excelente. Aquilo que aconteceu para se chegar aqui na Taça da Liga... Na prática, mais valia ter convidado os quatro grandes, não é? Já que não só é um formato de total exceção, como também o facto destas equipas terem jogado em casa e todas elas, com maior ou menor dificuldade, terem acabado por garantir o apuramento, torna quase a Taça da Liga 2021 de acesso por convite para a sua Final Four. Esperemos que as coisas possam voltar a uma normalidade que nos devolva mais tempo para jogar esta competição e que esse mais tempo para jogar a competição também permita que finalmente a Taça da Liga venha a ter um formato que seja mais competitivo e menos por convites.
Uhum. Eu confesso-me já grande fã do formato de Final Four, seja ou até Final Eight, como aconteceu na Champions League, para se encontrar um campeão, acho que coloca as equipas muito mais sobre tensão, muito mais imprevisibilidade nos resultados e saem sempre grandes momentos destes torneios. Agora, a edição deste ano foi um bocadinho afunilada, Tomás.
Sim, é o panorama do futebol português nos últimos tempos, se olharmos para a Taça de Portugal, também para esta Taça da Liga, principalmente esta competição, que é recente, mas que na globalidade teve praticamente presença assídua dos grandes nestes últimos jogos. O Benfica tem mais títulos, tem aqui outra oportunidade, mas o Braga chega com grande qualidade também nos últimos tempos. Carlos Carvalhal certamente ambiciona vencer um troféu que já venceu na carreira, e depois há um clássico Sporting Porto, portanto em termos de espetáculo, em termos de atração, atrativo dos jogos, de facto não havia melhor. Por outro lado, fica uma sensação de alguma injustiça para outros clubes, porque, por exemplo, na Copa do Rei, na Alemanha, os favoritos nas primeiras eliminatórias jogam sempre fora. Em Portugal, além de já haver esse favoritismo por clubes que são maiores, têm mais investimento, têm melhores jogadores, também há o fator casa que os ajuda a estar presentes na final. E por isso, diria que é o que a Liga queria, é o que a maior parte dos adeptos queria, mas não promove grande diversidade em termos de futebol português.
E, Óscar, para atalhar caminho, quem é que tu achas que é o que parte na frente em termos de probabilidades desta Final Four, olhando para o momento das equipas?
Até porque estamos em semana de campanha eleitoral, portanto eu vou responder como político. Portanto, vou responder aquilo que tinha escrito, depois já vou responder diretamente à tua pergunta. Aqui acho que é importante...
Qual político é que vais encarnar?
Aqui a questão da Taça da Liga, acho que é importante referir, até porque o Tomás já tocou nesse ponto. Portanto, a primeira Taça da Liga foi em 2007-2008, vencida pelo Vitória de Setúbal, no Algarve, em março, numa noite muito chuvosa, lembro-me que estava lá em baixo. E, principalmente, acho que essa vitória do Vitória alterou esse registro. Em 2016-2017 o Moreirense foi apelidado de campeão de inverno e, portanto, é a única exceção no meio desta hegemonia dos quatro grandes, onde naturalmente o Braga também está incluído. Eu confesso sinceramente que concordo que deste formato, agora até chegar lá, como disse o Luís, porque aquele formato ali a meio com dois jogos em casa e só um fora, como já aconteceu em anos anteriores, acho que é tirar um pouco da verdade esportiva ao jogo. E principalmente a questão daqui do momento, no meu entender, pouco conta para esta situação, porque normalmente neste tipo de taças, e é de taças que hoje estamos a falar, e confesso que no meio desta pandemia toda, aquilo que mais saudades tenho são os jogos da Taça de Portugal. Confesso que é a minha competição fetiche, onde gosto muito de ver, independentemente do campo, essa questão que o Tomás também tocou do pequeno receber o grande, isso sem dúvida faz falta, essas raízes do futebol, porque este tipo de jogos normalmente os treinadores aproveitam para colocar outros jogadores, para trocar, e isso pode ser a janela de oportunidade para alguns, para o que resta.
Já que falaste nisso, há uma espécie de problema, vá, do futebol português, é que, vamos pensar, o Arouca não é o melhor exemplo, mas o Sertanense, vamos imaginar, se recebe o Benfica, o jogo se calhar não vai ser no estádio do Sertanense, e estou a dizer o Sertanense, há estádios muito piores do que esse. Em Inglaterra, o Tottenham recentemente jogou, não é num estádio, é num campo de futebol. Tem balizas e é isso. Em Portugal não se cultiva muito esse espírito do clube, mesmo que seja pequeno, um clube de bairro, não existe muito em Portugal, porque a televisão é que manda, enfim.
Não foi combinado, mas eu já tive o privilégio de ver um Sertanense Arouca, precisamente na Sertã, e portanto o Tomás já tocou no Sertanense e no Arouca hoje, portanto, e já foi há muitos anos. Que lá assistia esse jogo, que o Arouca depois acaba por chegar à fase final, que depois sobe consequentemente à segunda liga.
Eu já era relevado nessa altura.
Já.
Eu ainda me lembro dele pelado.
E principalmente, e respondendo diretamente à tua pergunta, acho que...
Obrigado pela consideração.
quem parte, vou dizer quem é que parte mais, no meu entender, mais pressionado e mais necessitado deste balão de oxigênio que pode ser... a Taça da Liga, porque será sem dúvida a equipa do Benfica, porque falta...
necessitado, não o favorito.
Sim, não o favorito, exatamente, ou seja, na pole position acredito que partam muito iguais devido àquelas questões que já falámos, ou seja, são claramente jogos em que as odds da Casa das Apostas são totalmente alteradas pelas opções dos treinadores.
Lá vamos.
E hoje em dia também pela questão da pandemia, que pode alterar até à última hora qualquer tipo de situação. Já sabemos dessa situação, nomeadamente por parte do Futebol Clube do Porto, que é a única taça que não tem no museu, e independentemente da cor, faço a recomendação da visita ao Museu do Futebol Clube do Porto, assim como o do Benfica, mas principalmente o do Porto, acho que é um museu fantástico.
Já tive a oportunidade de ver, sem dúvida. A mesma pergunta para vocês os dois, quem é que vocês acham... E o Óscar fugiu, escapou ali à pergunta, foi por fora do campo.
Politicamente correto.
Ninguém vai votar nele.
Ninguém vai votar em ti, porque tu tens muito jeito para enganar. Pelo menos nesta questão enganaste-me porque fugiste. Sem tentar fugir, Luís, quem é que tu achas, consegues estabelecer aqui um pódio ou uma ordem de 1 a 4, quem é que tu colocas as equipas que colocas na frente e podes atribuir percentagens até para a conquista desta Taça da Liga?
É difícil, até porque este último fim de semana fez com que todas estas equipas trouxessem algo que as deixassem satisfeitas. E poderíamos, de alguma forma, apontar para essa última semana alguém que estivesse pior do que os outros, estaria mais pressionado a ganhar ou estaria aí assim com uma motivação extra para essa vitória, mas todos trouxeram queixas, o Sporting porque empatou em casa, o Porto igual, o Benfica, apesar de ter tido uma exibição superior à do Porto, também não terá ficado satisfeito com o resultado e o Braga perde em Paços de Ferreira.
Eu diria que... Vamos só fazer um parênteses, que essa vitória, novamente, já falámos aqui várias vezes de Pepe e de Paços de Ferreira, e sim, acho sim. Mais uma grande prova de uma grande equipa, e cá está muito solidificado o trabalho de Pepe.
Sem dúvida alguma. Eu diria que entre Sporting e Porto, estamos no típico jogo do 50-50. Aqui os casos de Covid podem ter um peso específico na forma como o conjunto Sérgio Conceição recupera para esta partida ou tem soluções para esta partida e se calhar vai-lhe retirar um pouco de maleabilidade em termos estratégicos na abordagem ao jogo, mas não deixa de ser um jogo muito equilibrado no 50-50. Entre Braga e Benfica, eu diria que há maior pressão sobre a equipa de Jorge Jesus, porque é um jogo que o Benfica não pode perder. Ou seja, é certo que houve alguma satisfação com a maneira como o Benfica se apresentou no Estádio do Dragão, conseguiu ser superior à equipa do Porto, apesar de não ter vencido. Mas isso não retira a pressão que já existia sobre esta equipa do Benfica em relação àquilo que eram as promessas feitas pela sua estrutura e pelo seu treinador, e também não retira a responsabilidade, mesmo com um Braga muito forte, de neste jogo o Benfica ter que ganhar. Isso, de alguma maneira, pode jogar contra a equipa de Jorge Jesus. Tenho visto este Braga sempre muito capaz de competir frente a qualquer adversário. Creio que é uma equipa até que tem um certo prazer em competir com as equipas mais fortes, ou seja, o próprio Carlos Carvalhal procura muito esse momento de desvantagem em relação ao adversário para tentar potenciar algumas alterações. O Benfica teve no jogo contra o Porto o seu grande momento estratégico desta semana. Acho muito difícil, não há tempo para surpreender uma segunda vez num espaço de tão poucos dias. E aqui diria que essa pressão, de alguma maneira, pode contrariar a equipa encarnada neste primeiro jogo. Por isso, há uma oportunidade para o Braga, não faz do Braga favorito para vencer a prova, mas há uma oportunidade para o Braga sair bem nesta meia-final e depois na final, como vimos também o ano passado, acaba por se alimentar, digamos assim, de ser o conjunto de quem menos se espera.
O Atlético Bilbao.
Sim, podemos estabelecer essa comparação, era o que eu ia dizer
assim. Um bocadinho.
Porque não tem nada a perder, só a ganhar, o contrário do Benfica.
Exatamente.
Sim,
acaba por ser isso mesmo.
Como disse o Marcelino Garcia Toral, depois há ali um espírito agregador da equipa menos forte e se calhar para uma equipa grande vencer a Taça da Liga seria cumprir um objetivo e para o Braga seria algo extraordinário.
Essa é a questão, como estava a dizer, a frase do Tomás, e por acaso já tinha aqui, portanto já arrisquei, que é a questão do terem mais a perder do que a ganhar, porque se o Benfica ganhar, no dia a seguir...
É um dia normal.
Se perder, apesar de toda a valia do Braga, e estamos a falar da equipa que conquistou a Taça da Liga no ano passado, pela segunda vez, é importante referir isso, numa época em que teve 5 treinadores, na época passada, e 21 dias depois do início da era Rubén Amorim. E, portanto, no dia a seguir será a capa do jornal e serão muitas notícias novamente. E o que o Luís disse, no meu entender, acho que é dentro daquilo que também tinha falado há pouco, as trocas dos 11 bases, a troca, excluindo a questão do guarda-redes, normalmente acaba por trocar, aqueles jogadores que possam entrar de novo nas equipas porque jogam menos noutras competições, se calhar não é tanto esse fator de surpresa, mas é a questão da imprevisibilidade quando se prepara as rotinas e aquela identidade das equipas adversárias.
Quem é que para ti é mais fulcral ganhar esta competição dentro dos 4 que estão na final, Tomás?
Tal como o Óscar e o Luís disseram, acho que é mesmo o Benfica, que tem muito mais a perder e precisa dar aqui uma resposta de que efetivamente o investimento e a chegada de Jorge Jesus valeram a pena, ou pelo menos para galvanizar a equipa e os adeptos para a segunda metade da temporada. Acho que Jesus pode ter aqui um problema para esta Taça da Liga, é que o empate no Porto e alguma superioridade do Benfica em certos momentos do jogo foi construído muito através de uma base motivacional que a equipa apresentou. Notava-se ali uma certa necessidade de vingança por parte do Benfica e isso foi importante num jogo com o rival direto. Agora, pelo menos na meia-final, não vai existir essa pressão extra, essa motivação extra também na equipa do Benfica e por isso vai ter de ser uma equipa muito mais competente do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático. No Porto, é certo, Jesus conseguiu surpreender com a colocação de Grimaldo mais à frente, também com aquela marcação individual de Nuno Tavares a Corona, mas o Benfica desta vez não vai poder replicar essa estratégia e, portanto, vai ter de ser uma equipa...
Achas que pode funcionar até ao contrário? Até pelo desfecho do jogo entre Porto e Benfica, fora das quatro linhas, o Porto pode vir agora mais espicaçado?
Sim, acho que o Porto, perdendo alguns jogadores importantes devido à Covid, pode ter aqui uma espécie de transcendência coletiva que o clube também consegue apresentar muitas vezes, ou seja, provocar uma espécie de união que leva a equipa a discutir o jogo olhos nos olhos com o Sporting e quem sabe conseguir até chegar à final e depois logo se verá nesse jogo decisivo. Quanto ao Benfica, acho mesmo isso, é que aquela partida no Porto terá sido um jogo isolado e que não vai ter repetição desta vez contra o Braga, que é uma equipa que vai apresentar outras dificuldades, que tem muita maleabilidade também para surpreender Jorge Jesus e por isso vai ter de ser outro Benfica. Não servirá aquele Benfica que jogou no Porto, vai ter de ser outra equipa, mas há muita pressão para o conjunto de Jorge Jesus, como não há para nenhum outro, nem para o Sporting, nem para o Porto, muito menos para o Braga.
Sim, mas eu queria pegar aqui na questão do Sporting, porque olhando para os últimos resultados da equipa do Sporting, é eliminada a Taça de Portugal e cede um empate em casa frente ao Rio Ave, num jogo em que fica um pouco exposto, digamos assim, algumas fragilidades do plantel, tendo em conta as ausências que existiam. O Sporting também entra nesta competição. Não tem essa responsabilidade porque vai jogar contra o Porto, mas ao mesmo tempo eu creio que é uma equipa que vai estar internamente muito pressionada para fazer um resultado. Até porque uma exclusão desta final... quase que dá aqui assim uma semana que muda por completo toda a narrativa da época do Sporting, mesmo continuando em primeiro lugar na Liga. Ter perdido na Madeira com o Marítimo, também num jogo em que há algumas alterações no 11, já fragiliza de alguma maneira a ideia de um Sporting muito forte e capaz de responder, inclusivamente, em momentos de maior pressão competitiva, que é o mês de janeiro, que Ruben Amorim já, creio que há dois meses, falava do mês de janeiro como um mês em que a equipa tinha que estar preparada. Ceder o empate foi antes do clássico. Aquele momento entre as 10 para as 9 e as 9 horas em que começa o clássico, o Sporting viu-se ali em risco de ficar apenas com 2 pontos de avanço sobre um segundo classificado e isso terá custado também à equipa de integrar e agora dificilmente é um conjunto que se diga que saindo a perder desta meia final poderá depois encontrar uma base muito sólida para atacar uma época só com o campeonato. Por isso, creio que há aqui assim também, e sobretudo internamente, essa pressão para a equipa do Sporting do garantir desde já um título e que isso também fundamente, de alguma maneira, algum tempo que a equipa vai ter daqui para a frente em relação aos adversários que depois vão ter de novo as competições europeias.
Este exercício pode ser feito para qualquer um dos quatro, né? Porque o Braga, apesar de não ter grande pressão, pela história, já ganhou a competição, como já aqui falamos, mas o presidente do Braga dá a ideia que está a reforçar a equipa, não só na equipa técnica, mas também o plantel do Braga, que é um plantel já bastante interessante, não? Ainda equiparado até ao dos grandes, jogadores um bocadinho inferiores, mas um plantel que rende bastante. Aqui talvez seja a única competição que o Braga veja que pode realmente agarrar e nesse sentido também pode ter aqui alguma pressão. E o que o Luís diz também, eu concordo com o Luís quando diz que o Sporting se calhar está um bocadinho pressionado a ganhar este título porque nesta maratona o Sporting parece que partiu a uma velocidade à frente dos outros, mas começa agora a perder um bocadinho de fogo e se calhar vê já aqui uma meta antes da meta principal, uma meta volante onde pode já agarrar um prémio, portanto se calhar era um bom também aqui uma pressão para o Sporting para poder agarrar este prémio e dar a temporada, pelo menos chegar ao final e dizer que temos aqui já um título vamos tentar mais, mas um título já seria ótimo para a equipa de Ruben Amorim. Não sei se concordas com este
raciocínio. Concordo, até porque já tínhamos falado nisso, ou seja, no meu entender, acho que a equipa que mais beneficia de não ter público é o Sporting, porque não tem essa pressão, e já falámos várias vezes da falta de profundidade do plantel do Sporting, ao contrário do Braga. Foi curioso teres falado na equipa técnica, onde está também o Eduardo, que foi o herói dessa primeira final da Taça da Liga, conquistada com Carlos Carvalhal ao comando do Vitória de Setúbal. E vou tocar nesse ponto que o Luís acaba por referir também, a questão do Sporting, em que nos jogos em que tiveram menos inspiração foi a atitude competitiva que surgiu. E nesse jogo contra o Rio Ave, a ideia que deu é que ao intervalo a ganhar e com o Rio Ave apenas fechado, e o seu treinador referiu isso, só estiveram bem no momento defensivo, quando colocaram um bocadinho das unhas de fora, acabaram por pôr em causa a continuidade dessa liderança do Sporting no resultado, apesar de estar descansado com essa ligeira vantagem na tabela. E no meu entender, o que acho que vai acontecer é que serão dois jogos totalmente distintos. Acredito que se calhar o Porto Sporting será um jogo mais estratégico, um jogo mais tático, enquanto que o jogo do Benfica com o Braga, acredito que será um jogo mais espetacular, digamos, e um jogo mais aberto, quer de um lado, quer do outro, para diferente abordagem do que estavas a dizer.
Senhor político, vou-lhe lançar aqui uma casca de banana. Vou lançar aos três, mas vou começar por ti, porque hoje estás aqui a ser politicamente correto, então vou-te perguntar duas coisas para os dois, para os três. Final desejada e final que achas que vai acontecer?
A semana passada falhámos redondamente, não é? Portanto,
é verdade.
Cá está, não havia nenhum prémio em cima da mesa, não sei qual é o prémio hoje, mas pronto.
Portanto, final... Eu a semana passada insisti na surpresa e vocês fugiram sempre, acharam que não ia acontecer.
Então, prémio?
Não vais fazer a pergunta a mim. Já ias fazer, eu respondo no
Portanto, a final desejada e a final que acho que vai acontecer.
E achas que é mais realista?
Assim, a final desejada, na minha opinião, se queres te diga, e agora aqui vou fazer um discurso redondo, porque independente da final, para mim, desejada por mim é dá-me igual, sinceramente, das duas.
Aquela... Desejada em termos de espetáculo, de...
Confronto tático, vá, que é para não ser tanto...
Aquilo que foi entre o Porto e o Benfica foi uma desilusão a nível de espetacularidade, portanto repetir um Porto-Benfica acho que ninguém deseja ver, ou melhor, queremos todos ver novamente um Porto-Benfica, porque só pode ser melhor do que aquilo que aconteceu na sexta-feira.
Por se discutir um título, poderia ser um jogo mais aberto?
Não, sinceramente não, até porque já tinha visto também na Supertaça, também não foi um jogo... por aí além, portanto vou apostar se diretamente um Sporting Braga.
Essa é a desejada?
No meu entender.
E a que gostavas de ver?
Sim, era essa.
É a mesma coisa?
As duas.
Ok, boa. Tomás?
Eu pegaria também nesta ideia do Oscar, essencialmente por uma coisa, que talvez o Sporting Braga em Alvalade tenha sido o jogo mais interessante do ponto de vista tático da temporada em Portugal. Há outras hipóteses, mas esse porventura terá sido o jogo que maior resposta de um lado e de outro teve em toda a temporada até o momento. E por isso seria interessante ver novamente um confronto entre as duas equipas. Não sei se irá acontecer. Creio que o Porto vai dar uma resposta muito positiva, surpreender quem pensa que pode estar altamente condicionado pelas ausências, não será um jogo nada fácil para o Sporting, bem longe disso, e a dúvida nessa meia-final é mais do lado do Sporting até, porque o Porto já terá naquela atitude competitiva característica com o Sérgio Conceição, mas o Sporting vem de um período mais complicado. A equipa fez uma primeira volta quase perfeita e de repente se desceu à terra, tem mais dúvidas de si própria, mais dúvidas no modelo de jogo de Ruben Amorim, também algumas ausências que têm causado dificuldades, e por isso acho que será complicado para o Sporting, mas em termos táticos e de interesse pelo jogo, talvez um Sporting Braga fosse bastante apelativo.
Também assinas este raciocínio?
Não.
Ainda bem, partilho
essa ideia de interesse em relação à equipa do Braga. Acho que é uma equipa que tem-me dado sempre muito prazer ver jogar nestes jogos mais difíceis, porque consegue sempre trazer alguma novidade para o jogo. E em termos de desejo, se calhar poder-te ia dizer que gostaria de ver o Braga a ter aqui esta semana dois desafios exigentíssimos, fosse depois a final contra Sporting, contra Porto, mas ao mesmo tempo eu queria ver mais um Porto-Benfica e queria ver um Porto-Benfica também já esta semana. Por tudo aquilo que aconteceu e não aconteceu no jogo de sexta-feira passada, acho que Sérgio Conceição a jogar no Dragão é sempre muito mais previsível, e ele jogar em Leiria na final vai trazer alguma liberdade, digamos assim, para abordar o jogo de outra maneira, mesmo aqui com a falta de alguns jogadores. Acho que foi, em parte, essa previsibilidade que acabou por permitir ao Benfica fazer os 90 minutos que fez, porque, é certo, a estratégia inicial de Jorge Jesus acabou por ser mais forte, mas com o Porto não conseguir mudar também a forma como estava a jogar, permitiu que o Benfica voltasse a ter melhores oportunidades na segunda parte, num jogo que depois na parte final também ficou condicionado pela expulsão do Taremi. E por isso, o meu maior desejo, mais do que ver o Braga fazer dois jogos exigentes, é ver mais um Porto-Benfica esta semana, porque acredito que vai ser um Porto-Benfica diferente. Não tenho a certeza que vai ser melhor, mas vai ser diferente e eu queria ver isso.
Então vou já fazer o título, se for essa a final, não há duas sem três.
E será, como diz o Oscar, de faca no dente.
Ainda pode haver a quarta também.
Já agora dizer que concordo mais com o Luís do que com vocês os dois, e vou mais por este cenário do que com o que vocês pintaram. Qualquer um será um bom cenário. Sim, para vermos bom futebol. Uma pergunta muito rápida: rotação do plantel ou ir com os melhores a jogo?
Os melhores a jogo, porque foi aquilo que falámos, há mais a perder do que a ganhar nesta competição. Não acredito que haja muitas alterações, a não ser aquelas que já referimos.
As obrigatórias.
As obrigatórias. E aqui é só uma nuance, até porque nenhum de nós tocou nisso. Acho que o Braga com Paulinho e sem Paulinho poderá ser bastante diferente, porque é um jogador que fundamental na frente de ataque, mas sim, os melhores nesta Taça da Liga, porque já foi muitas vezes um patinho feio, mas cada vez mais é uma taça que importa para ser esse balão para o que resta da época.
Ninguém quer perder, é verdade, mas...
Sim.
E os treinadores dispõem de dados que nós não dispomos, além dos Covid positivos, que já vamos falar já a seguir. Mas entre esta gestão toda que os treinadores têm que fazer, o que é que tu farias, Tomás?
Acho que o momento não permite que ninguém possa gerir o plantel. O Sérgio Conceição, por estar muito condicionado pela ausência de jogadores. O Sporting, porque vem de uma eliminação da taça e também de um empate que, não sendo prejudicial no campeonato, também não permite que a equipa restabeleça os níveis de confiança. E o Porto e o Benfica, porque têm aqui a obrigatoriedade de chegar o Braga e o Benfica, porque têm aqui a obrigatoriedade, por motivos diferentes, de fazer boa figura. O Braga, porque quer surpreender, quer chegar a um título que é seu, e o Benfica, porque fez um investimento altíssimo, porque tem Jorge Jesus ao comando e foi também um all-in, digamos assim, por parte de Luís Filipe Vieira. Vamos imaginar que, por exemplo, o Porto ou o Benfica tinham 6 pontos de avanço, se calhar sim, aí veríamos alguma gestão por parte dos treinadores. Nestas circunstâncias, creio que não vai acontecer nada disso e vão todos entrar na máxima força.
Achas que alguém vai facilitar, entre aspas, ou poupar os jogadores para outra fase?
Facilitar não direi, mas acho que a equipa do Porto estará bastante condicionada a fazer algumas rotações e, inclusivamente, na baliza, parece que o Diogo Costa vai mesmo assumir a sua continuidade na taça. Aliás, depois de ter assumido nas outras finais de taças que foram disputadas nestes últimos meses, creio que faz todo o sentido que o volte a ser. E um pouco pela condição da questão Covid, mas parece-me que Sérgio Conceição será o treinador que estará mais à vontade para, rodando um pouco a equipa, manter uma elevada capacidade de rendimento. O Sporting não tem grande capacidade para rodar, isso é mais do que óbvio na equipa verde e branca, e à falta de provas, esta última semana acabou por comprovar isso. Jorge Jesus não está à vontade para o fazer. Há vários setores em que ele tem muitas opções, mas não são opções com as quais ele conte por aí além. Acredito que Everton possa voltar a ser titular, ou seja, que não voltemos a ver os dois laterais esquerdos em campo, mas será sempre dentro daquela proximidade do que é o seu 11, e o Braga não tem razões nenhumas para o fazer, até depois da derrota na Liga em Paços de Ferreira. O Braga com certeza que vai querer apostar fortíssimo em ganhar esta competição, e daí também vai entrar com o seu 11 mais forte.
Deixa-me entrar só a questão de Diogo Costa. elogia o Marchesino como o guarda-redes do ano 2020, mas acredito que será o futuro guarda-redes da nossa seleção por toda a qualidade que tem, e mais cedo ou mais tarde irá ser o titular da...
Quase naquela relembrar aquele momento, tu és o melhor do mundo, mas tu és
exato,
o melhor.
Exato.
E esta semana, a roleta russa que se chama Covid afetou o Futebol Clube do Porto, mas foi uma roleta russa que disparou três balas numa direção muito, muito sensível para Sérgio Conceição, retirando Sérgio Oliveira, melhor marcador da equipa, um dos melhores marcadores da equipa, Luís Dias, um dos mais desequilibradores, e Otávio, talvez o melhor jogador do Porto nos últimos meses. Retirou do Sporting Tabata, Neto, Sporar e Nuno Mendes deram, entretanto, negativo, ou seja, foram falsos positivos. Foi cruel para o Porto o Covid?
Foi, muito, porque Sérgio Oliveira é a extensão, claramente, de Sérgio Conceição dentro do campo e um jogador fundamental em todas as dinâmicas do Dragão. E Luís Dias, apesar de muitas vezes ser ele o suplente de Otávio, acaba por ser ele a desequilibrar, e de que maneira as equipas adversárias, através dessas arrancadas à Luís Dias, por todos esses movimentos espetaculares que faz, e todas as diagonais com e sem bola que o colombiano tem. Otávio é esse pensador também do jogo, e portanto são três jogadores praticamente insubstituíveis do Futebol Clube do Porto. Veremos como é que será feito esse enquadramento, porque, tirando o Braga, que joga sempre com essa nuance tática de jogar muitas vezes com os três centrais, com o Sequeira a fechar ou não o corredor, o Gaia a fazer todo aquele corredor oposto, o Luís já tocou nesse ponto. O Jorge Jesus é muito mais sólido naquilo que é a sua opção do dispositivo tático. Rubén Amorim, então, nem se fala nisso, né? Porque no último jogo com o Rio Ave em casa terminou com Pedro Porro a jogar por dentro, Nuno Santos a fazer todo o corredor, e portanto, e Tabata também, e portanto a tática é sempre a mesma de parte do Rubén Amorim. Já a Sérgio Conceição, sabemos que com outros jogadores ou com os mesmos consegue alterar. Aquilo que não altera é a atitude competitiva do Porto, e terá que ir buscar essa mesma a jogadores que têm também no banco e com uma profundidade do plantel do Porto como os outros nem sempre têm.
O Porto consegue se reinventar sem estes três jogadores tão importantes?
Eu creio que o Porto está perante a necessidade de se reinventar. Aqui assim não tem outra opção.
Achas que vai render sem ele?
Pois, essa é a questão, e se calhar é o grande desafio que o Sérgio Conceição tem para esta partida. Creio que foi já foi complicado para a equipa do Porto ter que abordar o clássico sem o Otávio, e não me lembro de quem foi a pergunta, mas na conferência de imprensa a seguir ao clássico, um colega jornalista perguntou a Sérgio Conceição como é que seria a equipa para o jogo frente ao Sporting, e ele referiu exatamente a questão Covid, que, independentemente daquilo que ele preparasse, um dia a 24 horas do jogo é que iria saber o que é que tinha mesmo o que é que teria mesmo disponível para levar a jogo.
E antes do jogo com o Benfica tinha dito também algo curioso, que é, às vezes, a saída de um muda três ou quatro à volta. Sim, para se adaptarem à saída
tipo dominó.
Sim, e acredito que essa é uma situação que se pode aplicar, por exemplo, a Sérgio Oliveira, que é o não haver Sérgio Oliveira, não havendo no plantel alguém que possa assumir essa troca direta, é o Uribe, portanto já não vai estar na posição onde estaria, já tem que fazer ter a missão do Sérgio, e depois a partir daí vai entrar numa roda para encontrar aqui as melhores soluções para ter no seu meio campo. Haverá aqui, assim, claramente, boas oportunidades para jogadores que não têm sido tão utilizados entrarem como titulares nesta meia-final da Taça da Liga, mas é um Porto que não tem realmente outra opção que não seja a de se reinventar, tendo em conta estas três ausências pesadas, e depois ainda juntar o Evan Nilsson.
E o Taremi, que foi expulso.
E o Taremi, que foi expulso. Ou seja, Evan Nilsson, por este contexto de alguma rotação, e com o Taremi expulso, tinha tudo para poder ser titular, e também acaba por ficar de fora, portanto, até porque parece-me ser ele o jogador que está a transformar-se na terceira opção, para além de Marega e Taremi, para a frente de ataque do Porto. No caso do Sporting, recuperar Nuno Mendes, sobretudo, é muito importante para a equipa do Sporting. Creio que é uma peça que pode ser fundamental na forma como o Sporting olha a sua maneira de atacar neste encontro. Explorar também vem trazer uma competitividade na frente do ataque do Sporting, que creio ser necessária. Entre ele e Tiago Tomás, Ruben Amorim já se mostrou satisfeito, mas, a meu ver, é mesmo preciso ter os dois, porque tendo só um deles, ou tendo só o Tiago Tomás, a equipa fica algo fragilizada nessa área do terreno, até porque depois não tem propriamente outras opções, quem foi experimentado ali também não rendeu. Mas é um Sporting que vai continuar sem Neto, o que obriga a fazer mais um jogo sem um dos elementos no trio de centrais que tão boa conta têm dado ao longo desta temporada. O que dizíamos aqui assim antes de começar, se calhar são três jogadores que individualmente não entram em determinadas contas em termos de qualidade ou de jogadores que se contrariam para fazer a diferença, mas em conjunto tem sido muito importante para o Sporting de Ruben Amorim ter estas três peças. Vamos ver como é que Sérgio Conceição vai montar também o ataque a esta zona do terreno, não havendo ali Neto.
Acho que Conceição está um pouco obrigado a ir para o 4-3-3 e a reforçar um pouco a zona do meio-campo e abdicar de um dos pontas de lança, porque não há Taremi, não há Evanilson e, portanto, acredito mais num 4-3-3, eventualmente com Gruitch e Romário Baró, à frente de Uribe, por exemplo, ou Gruitch na posição 6, logo veremos, mas inevitavelmente estará condicionado em termos de opções, desde logo porque faltam três das principais armas ofensivas do plantel: Otávio, Taremi e também Luís Dias, que nesta altura se assumiu como o extremo do plantel, porque Corona, entretanto, já é mais médio ofensivo do que outra coisa. É o Porto que vai ter de se reinventar. O Sporting não deve fugir muito àquilo que tem apresentado, não menos, como dizia o Luís, é uma arma muito importante porque não há alternativa no plantel do Sporting que se aproxime em termos de qualidade. Já Sérgio Conceição tem aqui uma oportunidade para tentar ganhar jogadores para a segunda metade da temporada. Eventualmente Romário Baró pode ter aqui um palco de que precisa para tentar explodir um pouco depois daquilo que aconteceu em Guimarães, por exemplo, em que acaba por ser sacrificado muito cedo, também pela questão do cartão amarelo. É um jogo que pode servir para alguns jovens aparecerem. Romário Baró, João Mário, estão a precisar de...
E o Francisco de...
Quem sabe, exatamente, quem sabe.
O Francisco,
exatamente,
também pode ter aqui uma oportunidade.
Seria muito interessante podermos ver também alguns jovens no lado do Porto, já que Conceição está tão condicionado.
Vamos ver o que é que acontece. 19 e 20 de janeiro as meias finais, 23 a final, um Sporting Porto e um Braga Benfica para ver esta semana na Taça da Liga. Avançamos para as supertaças, entregues em Espanha e em França os primeiros troféus da época. Surpresa em Espanha, vitória do Athletic Bilbao, venceu a sua terceira Supercopa Espanhola num torneio que pela segunda vez consecutiva foi disputado em Final Four. O Athletic Bilbao fez a Supercopa perfeita, ou a Final Four perfeita, eliminando o Real Madrid e vencendo na final o Barcelona, provando assim ser uma equipa competente, com o Marcelino Garcia Toral a levar a equipa até ao prolongamento e depois Iñaki Williams foi o herói, venceu por 3-2. O Barça perde com estrondo, parece uma casa, e já aqui falamos, ao abandono. O que vos pergunto é, muitas vezes estas derrotas para as equipas grandes, mais do que a vitória, porque seria normal, como já aqui dissemos até para os clubes portugueses, é o mesmo para o Barcelona, a vitória seria normal nesta Supercopa, chegando à final, agora a derrota pode fazer ruir todo este castelo de cartas. A pergunta é se agora Koeman só continua para que a equipa continue a respirar ligada às máquinas, ou acham que vai haver aí decisões em breve?
A semana passada eu não consegui dizer, portanto vou já começar por aí, para não perder a oportunidade. O Barcelona fez-me lembrar o quarto das minhas filhas quando é para arrumar. Ou seja, aquilo está tão desarrumado que nós nem sabemos por onde é que devemos começar. Sabemos que temos que arrumar, a questão é por onde é que arrancar.
E aqui, neste caso, é começar...
Que a questão é exatamente
começar
essa.
Pelo maior, ou seja, pelo líder.
Eu vou buscar aqui um bocadinho...
Por aquele brinquedo gigante que...
Sim, aqui, eu vou buscar aqui para aquilo que aconteceu ontem. Ou seja, é por jogos destes que nós gostamos tanto de futebol. Isso em direto. E porque o Barcelona esteve tão perto de ganhar... Arrisco que já estavam a preparar as t-shirts, já estavam a preparar a festa, muito comedida naturalmente, na Catalunha, e era aquele super balão de oxigênio que vinha para o Barcelona, na melhor fase da época, seria o décimo jogo sem perder, só que de um momento para o outro apareceu um tal de Villalibre, ou seja, que marca o golo, está envolvido na expulsão de Messi e depois ainda tem aquele momento único nos festejos com o trompete. Ou seja, a questão é que estamos perante uma equipa que, mais uma vez, e a imagem que retive do jogo é o início do prolongamento, ou seja, em que há uma roda muito unida da equipa do Athletic, em que Íñigo Martínez, inclusive, está a ser assistido e ninguém se separa uns dos outros, e Iñaki Williams...
O aquecimento foi igual, vimos essas imagens no aquecimento.
Iñaki Williams diz na antevisão do jogo que são mais do que companheiros, são amigos, e do lado oposto, víamos um conjunto de jogadores, portanto não podemos chamar uma equipa, que já estava pronta para começar a jogar.
E se virmos as palavras no pré-jogo, são completamente distintas de um lado e do outro. Claro, palavras valem o que valem, mas depois em campo também houve transgressão.
Eu acho que foi isso. O que aconteceu foi que a equipa do Atlético foi super equilibrada, como falou o seu treinador, e cá está, isto é uma história fantástica, aquela que irá ficar, para além do gol de Iñaki. Toral chega, faz 3 jogos, 2 deles contra o Barcelona, podia ter feito mais um com o Atlético, não faz esse jogo, e acredito que se calhar se tivesse feito esse jogo a equipa estaria a recuperar e não a preparar essa Final Four, e como ele disse, foi La Leche que aconteceu em Bilbao, e é daqueles jogos que tem tanta história antes, tem muita história durante, e ainda vai continuar mais uns dias ou mais uns anos a ser escrita.
Cenas dos próximos capítulos em Barcelona, sobretudo, mais do que em Bilbao, porque agora vai ser desfrutar um bocadinho deste feito e tentar melhorar um bocadinho a 11ª posição na Liga, mas em Barcelona e em Madrid, já lá vamos, é uma Supercopa que teve, como é que se costuma dizer, quando há um sismo, depois há as ondas...
As réplicas.
Teve réplicas em Barcelona e em Madrid.
Sim, vai ter réplicas seguramente na equipa do Barcelona. Ficou muito à vista a falta de liderança a todos os níveis, dentro de campo, na equipa técnica, confirmando também aquilo que é a falta de estrutura dentro do próprio clube nesta fase pré-eleitoral, até porque as eleições foram adiadas, mas é um Barcelona que claramente não se dá bem com este formato da Supercopa, claramente não está tão bem assim quanto os últimos resultados em jogos mais acessíveis tinham feito prometer, e eu olho para esta Supercopa do Barcelona à luz dos 2 jogos. Frente à Real Sociedad, uma equipa que teve muitos problemas para conseguir essa vitória, e deve-o sobretudo à exibição de Ter Stegen, acima de tudo no prolongamento e depois da marca dos penaltis, e na final contra o Athletic Bilbao, periclitante, a chegar muito perto do final com a possibilidade de vencer, e a meu ver com o treinador também não cooperar na forma como poderia ter defendido a equipa até ao último momento. Não estamos a falar de um jogo de campeonato em que se tem que gerir algumas peças, não estamos a falar de uma vitória que fosse totalmente tranquila perante um adversário que desse sinais de já ter desistido, tudo pelo contrário, e as trocas que Ronald Koeman acaba por fazer quase que se oferece, digamos assim, à surpresa, e a surpresa chamava-se Villa Libre, que acabou por mudar o rumo dos acontecimentos e permitir depois aquela grande obra de arte do Iñaki Williams para dar o título ao Atlético.
Tomás, já se percebeu que provavelmente o Barcelona não vai fazer muito, ou não vai mexer muito para mudar esta temporada, vai segurar a máquina ligada para a respiração assistida provavelmente até o novo presidente, e só aí é que mexerá na estrutura. Agora a questão é, que consequências é que isto poderá ter na época do Barcelona?
Sim, mesmo assumindo esse momento de transição até à chegada do novo presidente, convém cumprir os serviços mínimos, e depois desta derrota na Supertaça pode haver aqui um estado de pressão que já vem de trás, com algumas quebras, mas nunca deixou de existir. Aliás, é importante recuarmos até à derrota na Champions. Nos dias seguintes escreveu-se que iria haver uma revolução na Catalunha, uma vassourada no plantel, e não existiu nada disso. O plantel está lá praticamente todo. Os jogadores que não estão a jogar é porque estão lesionados.
Aconteceu porque o presidente, que devia ter saído logo nessa altura, não saiu.
Sim, exatamente.
E condicionou todo o calendário dessa revolução no clube.
Esperava-se que houvesse troca de presidente, não aconteceu. O treinador obviamente saiu porque não haveria outra hipótese, mas de resto está tudo praticamente na mesma. Os jogadores que têm aparecido na equipa aparecem mais porque houve algumas lesões, Piqué, de Sérgio Roberto, por exemplo, do que propriamente por um mérito excepcional, por uma renovação. Pedri é talvez a exceção. De resto, todos os outros são os jogadores que caíram um pouco de paraquedas no Barcelona. Dest vai tendo alguns minutos de qualidade, mas se Sérgio Roberto estivesse disponível, teria mais problemas para jogar e de resto mantém-se o núcleo duro do plantel. O tal ciclo ganhador que parece ter terminado há algum tempo, com o Jordi Alba, com o Busquets, com o Lionel Messi, vamos ver se está ou não em fim de ciclo, se sai ou não da Catalunha, mas não houve de facto essa renovação, esse refresh na estrutura, no treinador, com um planeamento para os próximos anos, porque Ronald Koeman claramente vive o jogo a jogo. Ontem tentou agarrar-se ao 2-1 e depois disso foi um completo descalabro. A forma como mexeu na equipa, o Barça parecia que estava no recreio a tentar chegar ao 3 igual, não havia qualquer tipo de plano, era cada um por si, e isso, claro, acaba por ter consequências frente a um adversário que está muito mais solidário, muito mais consciente no plano coletivo. De facto, o que importa agora perceber é se esta derrota não pode ser mais uma bomba que cai na Catalunha e prejudica bastante o rendimento nos próximos tempos.
O Real Madrid é que não se ficou a rir, foi eliminado precisamente pelo vencedor, o Atlético Bilbao, por 2-1. Que consequências é que isto poderá ter, a teu ver, Óscar, no Real Madrid, ou se não vai mexer nada naquilo que é a confiança em Zidane e neste plantel?
Que a única que pode mexer é exatamente nessa questão de Zinedine Zidane, porque já percebemos que não irá haver tão cedo reforço do plantel em Madrid. Agora aqui a questão é da mensagem que vemos que não está a passar para o terreno de jogo da equipa merengue, porque o Toni Kroos disse uma coisa, Zidane disse outra depois desse empate em Pamplona, e vimos uma equipa muito desinspirada frente ao Atlético, excluindo naturalmente a Asensio, que tem ali dois remates aos ferros, e podemos falar que foram dois finalistas que chegaram arrancado a ferro, né, porque o Barcelona também chega depois desse remate de Januzaj, já no prolongamento também à barra. Mas tirando esses remates de Asensio, a equipa do Atlético esteve muito competente em todos os momentos e não vimos novamente Zidane olhar para trás, para as opções, e mexer com o jogo. E isso, no meu entender, acho que vai queimando cartuchos, vai queimando vidas, que já falámos dessas inúmeras oportunidades que Zidane tem, e sabíamos que essa era a competição onde Zidane era mestre, portanto tinha duas como jogador, duas como treinador, e essa derrota frente ao Atlético de Bilbao acaba por ter essa sequela. Agora, acredito que a expressão que usaste é fantástica, a réplica se calhar não é tão grande, porque o Atlético venceu o Barcelona. Se o Barcelona tivesse ganho o Atlético, se calhar seria a réplica maior.
E com mais impacto.
Em Madrid. E, portanto, aqui a questão é, os próximos jogos, no meu entender, poderão ser fundamentais, não, o Luís também tocou nesse ponto, ao nível do resultado, mas ao nível da exibição. Porque quer o Real Madrid, quer o Barcelona, têm jogado de forma muito igual, muito constante, e no meu entender cá está, são duas equipas que acusam a falta daquele público fantástico que quer um, quer outro tem.
Conta um atalho aqui, Real Madrid, Jovic, Eintracht Frankfurt, este fim de semana. Jovic marcou tantos golos em 28 minutos como tinha marcado em duas épocas no Real Madrid. Cabia ou não cabia neste plantel? Foi mal aproveitado? O que é que se passou? Quem quiser agarrar esta bola solta.
Jovic, em Frankfurt, está no seu território ideal. Em Madrid, colocou-se-lhe uma exigência por duas ordens de razões, preço e ter sido uma escolha na qual Zidane insistiu, aparentemente contra algumas opiniões dentro do clube. Ficou com esse peso sobre si e creio que nunca conseguiu ultrapassar isso. Acho que há vários momentos, não sendo o Jovic aquele jogador que tu percebes que é um encaixe ideal no Real Madrid, houve vários momentos na passagem do Jovic pelo Real Madrid em que um golo podia ter transformado por completo. E quando digo um golo, é lance em que o Jovic não consegue chegar à bola, ou há um remate que sai ao lado, ou que o guarda-redes faz uma defesa. Portanto, oportunidades que ele realmente teve e a bola não entrou, e isso continuou a condicionar cada vez mais a aposta neste jogador, que depois também, a nível pessoal, em alguns momentos não terá tomado as melhores opções para garantir essas novas
opções. Tal como aconteceu no Benfica.
Tal como aconteceu no Benfica, exatamente. Mas em Frankfurt está no sítio certo, é aposta, vai ser a figura da equipa e muito facilmente, como já começámos a ver este fim de semana, vai voltar a marcar muitos golos e a voltar a valer um determinado valor, mas desta vez só mesmo para alguém que tenha um contexto em que o possa colocar e fazê-lo jogar de imediato sem grandes dúvidas.
Juntava ainda mais duas coisas rápidas. Uma delas é o fator Benzema, ou seja, o avançado do Real Madrid tem de fazer muito mais coisas do que tem de fazer um avançado do Eintracht Frankfurt, desde logo porque o Real Madrid enfrenta blocos mais baixos e o Eintracht Frankfurt não tem mais espaço para jogar por norma. Também porque a equipa alemã joga com dois avançados e o Real Madrid muitas vezes, ou quase sempre, joga com um avançado a solo, que é obrigado a fazer as tais diversas coisas para ajudar a equipa, e portanto foi claramente uma aposta errada, quer do clube, quer do jogador, mas não haja dúvidas de que Jovic vai voltar a marcar golos.
Avançamos para fechar no Trofé da Champions. Pochettino venceu o primeiro troféu da sua carreira e também o primeiro do Paris Saint-Germain, batendo o Marseille por 2-1. André Villas-Boas não consegue espremer muito mais desta equipa do Marseille. De resto, depois do Trofé da Champions, já perdeu para o campeonato. A equipa está a afastar-se do seu objetivo. Ele já justificou, dizendo que todo o contexto está a levar a equipa a uma grande falta de confiança e irregularidade, desde a não renovação de contratos à pandemia, à falta de resultados, enfim, tudo isto está a levar o Marseille para baixo. A questão aqui é perceber o que é que, ou se Villas-Boas consegue, se, na vossa opinião, consegue ser o homem ainda deste projeto, ou acham que não?
Eu acho que ele é o homem certo no projeto. Agora a questão é que se o clube lhe consegue dar essas armas. Porque a nível estratégico, e vou agarrar-me primeiro essa final antes da derrota frente ao Nîmes, a equipa do Marseille esteve muito competente nesse jogo. Só para termos uma ideia, o Paris Saint-Germain só fez 3 remates à baliza. E dos 3 remates foram 2 de Icardi no primeiro golo e depois o penalti na segunda. E, portanto, perante uma equipa do Paris Saint-Germain mais do que motivada para continuar essa hegemonia, esse 4-1-4-1 do Marseille foi muito competente, e daí ele ter dito que dos 3 jogos que fez frente ao Paris Saint-Germain, que ele foi o que foram melhores, apesar de ter ganho o anterior. Houve essas sequelas, naturalmente, para aqueles duelos, que nem sei como é que é de adjetivar, entre Álvaro Gonzalez e Neymar.
Que de resto passaram depois para as redes sociais.
Tristemente continuar.
Sim, infelizmente.
E onde continuar.
Infelizmente.
Tristemente, porque a linguagem usada por Neymar e por Álvaro Gonzalez.
Até que um deles saia de França, há de continuar.
Não foi nada agradável. Um a dizer que, com a imagem do Álvaro a tirar o Neymar para fora de campo, literalmente a dizer que os meus pais ensinaram-me a tirar o lixo fora, depois o Neymar responde dizendo que ele só ficou famoso por causa dele e que não tinha títulos, etc, etc.
Dentro do campo, é isso que interessa, Neymar foi mais inteligente, ou seja, não reagiu a qualquer uma dessas faltas. Sabemos que Neymar reage muito mais facilmente a uma falta dura do que a uma boca que lhe é dada ao ouvido. Entrou, marcou, fez o seu golo 80 com a camisola do Paris Saint-Germain. E acaba por vincar essa importância quando havia safe, cá está esse fator surpresa da indefinição se ele jogaria ou não com muito poucos treinos e essa capacidade física. Mas relativamente à questão do Pochettino, também elogiar, não se esqueça do Thomas Tuchel, elogiou o treinador mesmo depois da final e o staff que permitiram estar nessa conquista, porque a fotografia foi tirada, não está lá Tuchel, o Pochettino fez apenas esse jogo, mas é ele que fica com esse título no...
Este Atlético Bilbao.
Era isso que ia dizer.
Bilbao fez o mesmo também é um vencedor de taça, ou neste caso supertaça, com dois treinadores associados, e não esqueceu
o
Garitano no momento do festejo, na fotografia colocada nas redes sociais.
Eu acho que isso é fundamental percebermos o contexto. E já que estão a falar de treinadores, só um pequeno parênteses, como é que se sentiu ontem Valverde? Por acaso gostava de saber. Ao ver o Atlético Bilbao a ganhar ao Barcelona, ele que foi o último treinador a conquistar um título na Catalunha, ele que também tem no palmarés.
E também tinha sido em Bilbao.
Exatamente, portanto, eu havia de ser curioso de saber a situação. Mas, respondendo diretamente, a Marseille precisa de uma janela bem aberta de transferências, já chegou um lateral direito, precisa de um ponta de lança, precisa ali de jogadores distintos para não perder o comboio, como falou André Villas-Boas.
É, não está fácil, já falou sobre Milik, por exemplo, dizendo que não é um negócio que poderá acontecer de forma muito fácil. Villas-Boas disse também que o próximo ano será muito importante para o Marseille, para definir em que patamar vai querer estar. Vocês, como é que veem o André Villas-Boas? A dar um passo para fora do clube ou a querer ser solução para um clube que não lhe está a dar grandes ferramentas, não é?
Sim, eu... Desculpa.
Força.
Quando fazes a pergunta se André Villas-Boas está apropriado ao projeto, a minha resposta é qual projeto?
Exato.
E é exatamente isso que colocas também nesta questão. o Marselha, e aliás isso ao longo dos anos foi sempre sendo fruto de várias tiradas humorísticas, até porque quando estes donos chegaram ao clube, chegaram com o que eles chamavam um Champions Project, que depois, em gozo, não é? Acabou por ser um pouco adaptado à Europa League Project. Com o André Villas-Boas conseguiu, de facto, atingir esse patamar, mas sem qualquer intervenção da administração em termos de fortalecimento financeiro desse projeto, ou seja, é uma compra de um clube que nunca se transformou num investimento sério da parte de quem estava a comprar, ou pelo menos de um investimento minimamente à altura daquilo que promete, e nem sequer estou a pensar no Marselha a competir com o Paris Saint-Germain, estou a pensar no Marselha a competir com as outras equipas que estão na corrida pelos lugares Champions em França, e é olhar mais ou menos para as capacidades de investimentos dos outros clubes e capacidades de contratações feitas e aquilo que o Marselha faz.
Deixa-me só sublinhar o que estás a dizer. Ontem no jogo do Lyon entraram Cherki, Aouar, Bruno Guimarães, Cornet e Slimani.
Portanto, sim. Ou seja, não há comparação possível. Para além do mais, os jogadores que vão chegando um pouco a conta-gotas, Luís Henrique já deu origem àquela tirada do André Villas-Boas a dizer que não conheciam o jogador e que se enganaram. Creio que essa frase nunca foi explorada o suficiente para perceber exatamente quem é que se enganou, porque não acredito em enganos, acredito que alguém enganou alguém dentro do clube. Portanto, são enganos diferentes. E por isso mesmo é uma situação quase inacreditável, não é? De termos um treinador a dizer uma frase desta.
Tem sido muito sincero nos discursos.
Sim, desde o início.
Porque não tem nada a perder e não se importa de arriscar.
E é a única arma, provavelmente, que tem para mudar alguma coisa.
E isso tem-lhe dado um fortíssimo estatuto em Marselha, junto dos adeptos, que também não têm grande opinião acerca
ele,
do clube.
Ele, até na conferência de ontem, disse, a primeira coisa que diz é pedimos desculpa aos adeptos, porque o contexto da frase é mais ou menos este, a paciência começa a ser pouca para aquilo que andamos
claro
a fazer.
Sim, claro que sim, e creio que isso se sente dentro de alguns jogadores, Tovan vai sair quase de certeza, outros quererão fazer o mesmo caminho.
E por isso é muito complicado contratar alguém?
E por isso é complicado contratar alguém, vais contratar um jogador que estava um pouco posto de parte, um lateral direito,
claro.
Que... Sim, a equipa precisava de um lateral direito porque tinha perdido um na última janela e não tinha chegado ninguém. Mas é mais um jogador que vai alistar, que não vai fazer a diferença.
Milik, dizem que está perto. Isso sim, já, se estiver livre de lesões, pode ajudar um bocadinho.
Pois, mas são muitos ses sim. À volta desta equipa e, mais uma vez, sem o tal projeto definido em relação àquilo que o Marselha quer ser, e acho que isso será fundamental, mesmo que seja um projeto com baixo investimento e a pensar numa qualificação europeia só para a Liga Europa ou algo assim. André Villas-Boas tem todas as condições e se calhar acredita ter algum gosto em ficar e mais uma vez bater os prognósticos, mas precisa de alguma definição acima dele, porque esta temporada tem estado a pagar um preço muito alto por o facto das coisas terem corrido na época passada, terem levado a que algumas pessoas, inclusivamente dentro do clube, acreditassem que jogar Champions e jogar Liga Francesa seria fácil para este grupo.
Sim, já não tem o efeito de surpresa acima de tudo isso. Nesta altura o Marselha precisa de mais argumentos para Villas-Boas provar se pode ou não ser o treinador para, de facto, tentar cimentar um projeto que não existe nesta fase, e basta olhar para o Lille, que efetivamente tem um projeto, para o Lyon, que não tendo um projeto tão definido, tem uma base da formação fortíssima, que permite sempre trazer jogadores com qualidade para a equipa principal. O Marselha não tem nada disso, nem investe com critério e consideravelmente no mercado, nem tão pouco tem uma base na formação. Portanto, Villas-Boas, conhecendo nós como conhecemos, ou seja, um treinador que não está disposto a investir muito tempo se não se sentir realizado e com armas suficientes, que já manifestou diversos sonhos de carreira também, acho que se os dirigentes não acompanharem esse desejo de Villas-Boas, não vai durar muito mais tempo no clube.
Fechamos rapidamente com o TV Guia. Óscar, podemos começar por ti.
Portanto, vou sexta-feira, zapping novamente, às 7h30, Gladbach-Dortmund. Portanto, só estes dois nomes dizem tudo. E meia hora depois começa um Paris Saint-Germain-Montpellier. Portanto, para vermos no intervalo, ou se houver algum em que haja uma bola fora, que uma bola na bancada.
Também dá para puxar para trás depois.
Sim, estou a ver o resultado.
Exato, sim. Isso é mais para nós, acredito que nos telespectadores irão querer...
Estar a ver um jogo na app da Eleven e outro na televisão.
por exatamente. Eu vou aqui para domingo com dois jogos mais alternativos, mas muito interessantes: o Leverkusen-Wolfsburgo, duas equipas que estão na luta pelos primeiros lugares da Bundesliga, e também o Real Sociedad-Betis, duas equipas que já estiveram melhor na temporada, mas ainda assim têm vários jogadores com altíssimo nível técnico e que podem proporcionar um jogo bastante agradável.
Eu fico com dois também, um para sábado com o Sevilha contra o Cádiz, são dois treinadores com ideias muito opostas e é sempre interessante perceber como é que essas coisas se conjugam no jogo. E no domingo, um clássico do futebol francês, Saint-Étienne contra o Lyon, é um jogo sempre vivido como um derby. O Saint-Étienne fez uma excelente exibição na recepção ao Paris Saint-Germain recentemente, o Lyon vem de uma derrota e por isso também é um jogo que tem sempre esse interesse de seguir.
Antes de dizeres os teus, Pedro, queria só dizer que foste o cabeça da caixa de Pandora e escolheste mais do que um, e só para corrigir, o jogo de Leverkusen de Wolfsburg
é sábado, exatamente, sábado. Fui eu que me enganei. São os dois sábados, os dois que eu disse são no sábado e não no domingo.
Sei que ia escolher mais 5 antes de escolher. Os do fim de semana, vocês já exprimiram aqui um bocadinho da qualidade, se calhar já não vou a tempo de sugerir porque é no dia de lançamento do nosso podcast, mas por exemplo esta terça-feira há aqui um Leverkusen-Dortmund também muito bom de seguir.
E também há um Mónaco-Marselha.
E Mónaco-Marselha, portanto há aqui bons jogos durante toda a semana na Eleven, aproveite e já que temos que ficar em casa... Fique em segurança, veja bom futebol, bom desporto, muito mais para ver também com, no fim de semana, os play-offs, as finais da NFL, para definir quem vai jogar o Super Bowl e muito mais para ver nos nossos canais todo o fim de semana e não só, também durante a semana. Um abraço a todos, obrigado por estarem sempre desse lado. Ouvir os podcasts da Eleven é de outro nível. Um abraço a todos, até para a semana.